Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje temos uma entrevista com Marta Medeiros sobre seu último romance, A Claridade Lá Fora. Teremos também lançamentos, dicas de leitura e a poesia de Darcy França Denofrio. Vamos juntos! A gente começa nosso Autores e Livros com uma notícia triste. Perdemos nessa semana Alfredo Bose, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Faleceu na última quarta-feira, 7 de abril, o escritor, crítico literário e professor Alfredo Bose, aos 84 anos, vítima da Covid-19. Vencedor do Prêmio Jabuti por 2 vezes, membro da Academia Brasileira de Letras, ABL, Bose contribuiu de forma indiscutível para a literatura brasileira e em estudos da língua portuguesa e da língua italiana. Professor titular aposentado do curso de letras da USP, Alfredo Bose é autor de livros como História Concisa da Literatura Brasileira, O Ser e o Tempo da Poesia, Machado de Assis, O Enigma do Olhar, de 1999, e mais de uma dezena de livros, fora colaborações e organizações. Sua última publicação foi em 2017, Arte e Conhecimento em Leonardo da Vinci. Segundo o presidente da ABL, Marco Lucchesi, Bose é um dos grandes autores, uma das grandes referências da cultura e do pensamento brasileiro.
A notícia da morte de Alfredo Bose foi realmente um choque para todos nós. Uma falta daquelas enormes que fará, embora presente nos seus livros, mas não apenas isso. Bose é um dos grandes autores, uma das grandes referências da cultura brasileira, do pensamento brasileiro, herdeiro de uma tradição de alto nível da inteligência brasileira de amplas gerações, de que ele é a grande floração. Alfredo Bose fez um percurso muito rico, muito amplo, de que ressalto especialmente a sua relação com a Itália, a sua vivência com os grandes professores da Universidade de Florença, entre os quais Eugênio Garim, para ficar apenas com um dos grandes nomes, que orientaram, que construíram essa perspectiva, podemos mesmo dizer, comparatista do jovem professor Bose, que atuava dentro da área de italiano. O livro Céu e Inferno, por exemplo, para citar apenas um livro dele, é bem a marca dessa herança da observação de uma grande antena que captava essa grande literatura da Itália e do mundo. Ele nunca perdeu essa relação internacional, por assim dizer, mas dentro do Brasil ele pôde, de fato, imprimir a sua digital, a sua corda vocal, por assim insistir, porque ele mergulhou na história, mergulhou na literatura e criou uma síntese absolutamente fascinante de que é prova inconteste a dialética da colonização. É obra de grande densidade que torna Alfredo Bose uma daquelas últimas vozes de grande envergadura dos chamados intérpretes do Brasil, dessa grande complexidade dentro da qual nos movemos que representa o Brasil. Última, mas não menos importante observação que eu faria é que Alfredo Bose jamais, em momento algum, na sua própria biografia, abandonou seu grande compromisso com os valores republicanos, com a democracia brasileira e com a defesa da universidade e de uma cultura realmente profunda que fosse capaz de interpretar e modificar esse próprio mundo. De um lado, uma visão bastante enraizada do processo histórico e, por outro, e ao mesmo tempo, um sentimento de grande esperança e de transformação. Ungaretti falava no sentimento do tempo, mas Bose guardava dentro do seu coração toda uma poética agostiniana, do Agostinho das Confissões. Era, assim, uma figura muito rica, cheia de possibilidades de leitura e, sobretudo, um homem bom. É importante que se diga isso, pode parecer secundário, mas não é absolutamente. A formação de uma grande cultura deveria tender para uma forma mais generosa, que foi a maneira de Bose, se relacionar com todos, com os alunos, com o mundo, com os acadêmicos, com os professores, com os teólogos, com os filósofos, realmente uma figura exemplar sob qualquer ângulo. E, enfim, é enorme a saudade e a minha resposta é bem imediata, é a queima-roupa e é o que eu tenho para oferecer nesse momento. Esperança.
E a literatura não perdeu somente Alfredo Bose, perdemos também Contardo Caligares. Na coluna Clube do Livro, Marco Antônio Reis fala um pouco da sua obra. Vamos acompanhar.
Morreu no último dia 30 de março o psicanalista Contardo Caligares. Italiano de nascimento e brasileiro por adoção há 2 décadas, ele foi um dos intelectuais mais interessantes nos últimos anos, alguém que tornou mais acessíveis temas da psicanálise por meio de textos claros, bem escritos e referenciados à cultura de massas, à história e à vida cotidiana. Contardo foi também um homem de letras, escreveu romances, crônicas, peças de teatro, roteiros para a televisão. Seus livros reúnem boa parte dessa intensa produção intelectual e, além de serem um deleite para os leitores, ajudam a entender o mundo à nossa volta e o Brasil a partir de uma visão de alguém que não nasceu aqui e que, por isso, talvez tenha tido um olhar menos viciado sobre as nossas mazelas e também sobre as nossas maravilhas. Nesse sentido, se insere Hello Brasil, fruto de anotações feitas por Contardo Caligares a partir da decisão de fixar residência no país. É uma espécie de autoanálise, a tentativa que ele empreendeu para entender o que fez um intelectual europeu se radicar em um país com as características do nosso. Disso resultou uma análise perspicaz sobre o que somos como povo. A edição da editora Planeta traz textos basicamente sobre o mesmo tema, reunidos sob o título de Outros Ensaios, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira. Caligares foi também um ficcionista interessante e escreveu histórias que mantêm um pé na sua área de formação. Criou o personagem Carlo Antonini, espécie de alter ego, com toques assumidamente autobiográficos. Contos de Amor, publicado pela Companhia das Letras e que surgiram nesse encontro de hoje, é um outro romance, uma história de uma viagem do protagonista à Toscana, na qual ele tenta desvendar um mistério relacionado a uma pintura renascentista. A investigação que se dá tem um quê de investigação própria da psicanálise. Eu deixo vocês com um trecho desse romance instigante. Contos de Amor, de Contardo Caligares. Aqui o narrador, protagonista, apresenta a figura paterna. Comecei a passar a lâmina pelas bochechas, esticando sua pele com a mão esquerda. Era bom poder fazer alguma coisa de concreto para ele. Naquele verão, julho e agosto, ele continuou, ficamos na casa da Toscana. Pagávamos pelas férias, dando aulas particulares aos estudantes que precisavam passar nos exames da recuperação em setembro, antes do começo do novo ano escolar. Todos nós, os 5 irmãos, Adélia ensinava grego, Roberto e Aldo matemática e ciências, Carlota e eu ensinávamos italiano, história e história da arte. Calou-se enquanto eu cortava a barba dos lábios e recomeçou quando passei a barbear embaixo do queixo, embora, a meu pedido, ele tivesse que esticar o pescoço para trás. Num dia daquele verão, deixei a costa para visitar o convento de Monte Oliveto. Fiquei alguns dias por lá, foram minhas férias de verdade. Fui de ônibus e depois a pé, último pedaço. A estrada era longa, deserta, seca, uma estrada de terra. Havia uma poeira branca que pegava no meu terno preto. Minha única companhia foi um cachorro que veio comigo até o mosteiro. No fim, ele sumiu. Contos de Amor, de Contardo Caligares, da editora Planeta.
Agora uma dica especial para quem gosta de livros grátis. A Livraria do Senado tem mais de 300 títulos que podem ser baixados gratuitamente em PDF ou em EPUB. Leia no Kindle, Kobo, Leve ou aplicativos para computadores, celulares e tablets. São livros sobre direito, história e literatura, além de biografias, coleções e diversas coletâneas de legislação. Acesse livraria.senado.leg.br e confira os mais de 300 títulos que podem ser lidos de forma gratuita. O Autores e Livros faz agora um breve intervalo. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.